Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O ano passado teve um servo de Deus, meu amigo, que cantou aqui na última noite uma música, na última manhã, uma música que diz: sei que os teus olhos. E daí a música tem uma parte que fala assim: sei que a tua fidelidade me leva muito mais além do que eu posso imaginar. E é assim que eu me sinto nesta manhã. Eu olho para trás, há 30 e tantos anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Cristo para o ministério, para servi-lo. Eu praticamente me joguei diante de Deus e falei: se você não quiser, você vai me empurrar para longe de ti. Mas eu não quero nada mais nessa vida além de te servir e te amar. Eu falei: deve ter alguma igrejinha nesse Brasil, algum interiorzão lá, que precisa de um pastor, e eu estou disposto a ser esse homem. Minha igreja não me reconhecia na época, demorou um tempo para a igreja ver o chamado de Deus na minha vida, foi muito difícil, mas o pastor Ricardo Denham viu isso e investiu na minha vida. Hoje seu filho ora por mim aqui, o Rick, e foi o Rick que me encorajou a fazer este livro, depois o Tiago, minha esposa, e eu agradeço a Deus por esses irmãos. Ok, vamos tentar ventilar um pouco aqui. Eu hoje me sinto, irmãos, como aquele homem que morava na zona leste de São Paulo, José. José era um incrédulo, era um escarnecedor, e ele não cria em Deus, mas um dia, lá na zona leste choveu muito e a sua casa foi inundando, ele terminou no telhado da casa. E ali, quando ele viu que ele ia morrer, ele e o cachorro ali, ele finalmente clamou pelo Senhor e pediu a salvação do Senhor e declarou sua fé em Deus. Um helicóptero da prefeitura veio e tirou ele de lá. Daí ele se converteu, e o que o José mais gostava de fazer depois da sua conversão era de contar o seu testemunho. Ele ia de igreja, sabe aquele irmão que vai de igreja em igreja? E quando dá a oportunidade, ele levanta a mão e ele dá o seu testemunho. Esse era o José. José amava dar o seu testemunho. Quando ele morreu, foi para o céu, ele ficou sabendo que na solenidade inaugural do céu, todo mundo ia poder dar um testemunho. Ele ficou feliz da vida: eu vou poder falar de como que eu fui salvo naquela inundação na zona leste, como que eu entreguei minha vida a Deus naquele telhado, as pessoas vão se emocionar aqui no céu com o meu testemunho. Mas quando ele olha o programa, ele percebe que antes dele tem um tal de Noé que vai dar o seu testemunho. Quando eu recebi o convite para falar na Fiel esse ano, eu fiquei tão feliz, eu fiquei igual o José, eu falei: eu vou pregar na Fiel. Mas quando eu recebi o programa e eu vi que o Hernandes Dias ia antes, eu murchei. Deus tem suas maneiras de quebrar nossa vaidade e nosso orgulho, não é mesmo? Neemias capítulo 8. No caminho para o avivamento. Não é o caminho para o avivamento, como está no programa, é no caminho para o avivamento. Uma pequena diferença. 445 anos antes de Cristo, o Espírito Santo moveu-se de forma muito especial entre o povo de Israel e houve um grande avivamento, um avivamento maravilhoso. E esse avivamento está registrado em Neemias capítulo 8. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulom. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, porque ele estava num lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Aparentemente estavam sentados no chão. O povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém, que assim seja, que assim seja. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Zabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali, ouvindo a instrução deles. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, parem de chorar, acalmem-se, porque este é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. E depois no resto do texto mostra como que eles continuaram na palavra de Deus, e eles estavam com disposição de corrigir aquilo que precisava ser corrigido, com disposição de praticar aquilo que não estava sendo praticado. Eles descobrem na lei que havia a festa dos tabernáculos, que eles não estavam observando como deveriam, e naquela época então eles observaram de uma forma, com interesse de coração, aquela festa. E o versículo 17 fala que então eles experimentaram grande alegria. A alegria deles foi muito grande. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente às vezes tem que abrir mão dos prazeres passageiros do pecado, mas Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos deixa de mãos vazias, Ele nos confere a sua alegria, a alegria celestial. Bem-vindo a todos vocês que vieram de tão longe ou de perto para esta conferência, que tiraram da sua agenda esses dias, esta manhã, por exemplo, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu imagino que alguns de vocês, ou muitos de vocês, gostariam demais de, nesta conferência, receber um caminho, receber uma estratégia ministerial, que você pudesse voltar para a sua igreja e aplicá-la na sua igreja. Uma estratégia ministerial que viesse virar a página da história do seu ministério e da sua igreja. Uma estratégia ministerial que desse para o seu ministério e para a sua igreja uma nova página, uma nova fase cheia de vida, que levasse sua igreja a sentir fome e sede pela palavra de Deus, ao ponto deles expressarem alegria e louvor a Deus só de você abrir a sua Bíblia. Fome e sede pela palavra de Deus, ao ponto deles não reclamarem que o seu sermão está longo demais. Você poder pregar, igual Esdras aqui, 3, 4, 5, 6 horas, e o povo continuar ali com você. Imagina que bênção seria isso no seu ministério. Não ouvi nenhum amém. Alguns de vocês estão assustados. Mas já pensou, nessa conferência, Deus te dar uma estratégia ministerial? Eu, pastor Silas, hoje de manhã, passar para você uma estratégia ministerial que leve você, leve a sua igreja a sentir a presença de Deus de uma forma maravilhosa, que leve sua igreja a experimentar um quebrantamento espiritual profundo e verdadeiro, ao ponto de as pessoas começarem a confessar os seus pecados após o seu sermão, no momento de oração, as pessoas começarem a vir à frente e começar a confessar os seus pecados publicamente, ao ponto de você precisar exortar sua igreja a parar de chorar na presença do Senhor em arrependimento, ao ponto de os membros renovarem os seus votos com Deus, sua aliança com o Senhor, voto de santidade, ao ponto de sua igreja começar a adorar a Deus com muita alegria, entusiasmo e vida, ao ponto da sua igreja, seu ministério, experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Você já imaginou você voltar desta conferência com esta estratégia, com este novo método de crescimento de igreja, que vai revolucionar seu ministério e sua igreja? Não é isso que todos nós gostaríamos? E a má notícia que eu tenho para você é essa: eu não tenho essa estratégia. Eu não tenho essa estratégia. Eu não tenho qual o que você pode fazer para conseguir tudo isso de uma forma garantida. Mesmo porque a palavra de Deus fala que esse avivamento e tudo isso que nós sonhamos em ter na nossa igreja aqui, isto é obra soberana do Espírito Santo de Deus. Martin Lloyd-Jones já disse há muitos anos atrás que o avivamento espiritual é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum, primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Wilbur Smith falou: um avivamento provém de Deus, ou então ele não é absolutamente avivamento. James Stewart falou: o verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador, do pastor, do propagandista. Ele não pode ser criado por técnicas, por modelos de igreja, por estratégias humanas. Ele não pode ser promovido pela tinta da sua impressora. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, a minha ideia nesse sermão, nesta manhã, é essa aqui: apesar de eu não ter essa estratégia mágica que você pode levar para a sua igreja para causar um grande e maravilhoso avivamento lá, apesar de nós não termos capacidade de produzir avivamento por nós mesmos, nós podemos nos colocar no caminho que o Espírito Santo usa quando ele decide trazer um avivamento sobre uma igreja, sobre um pastor, sobre um ministério. Então, meu desafio hoje de manhã é este: que nós nos coloquemos no caminho que o Espírito Santo costuma usar para trazer avivamento para a sua igreja. Nós vamos fazer a dica que eu estou dando a você, o desafio que eu estou dando a você, é a mesma estratégia do cego na estrada para Emaús. Ele não tinha poder, controle e governo sobre Cristo Jesus e seu ministério, mas ele se colocou no caminho pelo qual Jesus ia passar, e ele clamou em alta voz, até que Jesus o escutou e atendeu o seu clamor. A situação nos dias de Neemias não estava fácil. A única solução para aquele povo frio espiritualmente seria o mover soberano, todo-poderoso do Espírito Santo de Deus. E a situação nossa hoje, crentes brasileiros, a situação da igreja brasileira hoje não é diferente. A nossa situação também está terrível, meus irmãos. Abra os olhos, para de se iludir para de se iludir com as estatísticas que o governo faz. Os evangélicos estão crescendo e crescendo. A situação nossa como povo de Deus aqui no Brasil está terrível. A maioria das nossas igrejas estão caídas na idolatria dos artistas gospels. É ou não é? Eu fui pregar numa igreja em Salvador, alguns anos atrás, e o pastor organizou esta conferência bíblica, e um bairro pobre, muito populoso, igreja muito grande. Nem sei se esse irmão está aqui comigo hoje, mas na primeira noite, ele esperava tanta gente e veio pouca gente, e ele ficou decepcionado. E ele falou assim para mim: pastor, se nós tivéssemos anunciado aqui, ele falou: não sinta-se chateado não, porque é assim, o meu povo é assim mesmo. Se eu trouxer o pastor Shed aqui, e eu falo: ó, entrada grátis, você vai ter todo o material da conferência de graça, o pastor Shed vai vir aqui. Vem poucas pessoas. Mas se eu convidar um artista evangélico, se eu convidar o Thales, se eu convidar a Ana Paula Valadão e cobrar R$50 desse povo, eles lotam isso aqui fica tomado de Valadetes. Igreja brasileira idolatrando artistas gospel. Igreja brasileira idolatrando modelos e programas. Tudo que se produz lá fora vem para cá, e os pastores em conferências como esta voltam para suas igrejas com ideias revolucionárias. Há uns anos atrás era tal de igreja com propósito. Depois veio G12, depois veio MDA, depois veio igreja em células. Hoje nas igrejas, entre pastores, não se pergunta mais: você está em Cristo? A pergunta não é mais essa: você está em Cristo? A pergunta hoje é: você está na visão? Se você não está na visão, o pastor já se afasta de você. Gente, esse negócio de modelos e programas, eu estou no ministério já há algum tempo. Isso é um engodo, cuidado com isso. Eu até diria a favor dos modelos o seguinte: todo modelo tem alguma coisa de bom. Meu ministério é uma coxa de retalho. Eu peguei de cada modelo, eu peguei algo de bom que tem lá, algo que é bíblico, algo que faz parte da eclesiologia bíblica. Normalmente o modelo, ele procura trazer de volta, resgatar alguma coisa que a igreja esqueceu. Só que no afã de fazer isso, o modelo, o pacote, o que ele faz? Ele relembra algo, ele implementa, traz de volta algo que a igreja tem negligenciado, tipo louvor, adoração, anos 80, 90, missões, discipulado. Mas daí ele negligencia tudo o resto, porque ele também faz a promoção de algo de forma exagerada. É o perigo da superênfase. Quando uma igreja, de repente, agora nós vamos ser uma igreja missionária, agora nós vamos ser uma igreja em células, e esquece o louvor, a adoração, o discipulado e outras coisas. E o melhor é voltar-se para a Bíblia, para o livro de Atos, para o livro da eclesiologia, onde você tem tudo equilibradamente ali. Igreja brasileira não está fácil não, meus irmãos. Está difícil. Púlpitos fracos, sermões motivacionais, sermões de autoajuda. Uma coisa vergonhosa. Teologia da prosperidade. O sermão, a mensagem, o foco do culto está mais preocupado com a glória do homem, o bem-estar do homem, e nem aí com a glória de Deus. Por quê? Porque o importante é que a minha bênção tem sabor de mel. Quero saber de Deus, glória de Deus, servir a Deus, sacrificar-me para Deus, negar-me a mim. Eu quero que a minha bênção tenha sabor de mel. É o que diz a música. E nós tradicionais, igrejas históricas, não preciso nem falar, só lembrar vocês o sermão de ontem à noite, a igreja de Laodiceia. Uma igreja doutrinariamente correta, mas uma igreja que não era nem quente nem fria. Tome a sua temperatura hoje, afira a sua temperatura hoje, espiritual. Coloque um termômetro no seu coração. Como é que você está? Você está frio, você está morno ou você está quente? Se você estiver frio, é porque você não é salvo ainda. Você precisa conhecer o Evangelho e ter um encontro com Jesus Cristo. Se você estiver quente, é porque você está na graça. Você está do jeito que Deus gosta. Louvado seja Deus pelo estado da sua alma. Você está quente, fervoroso, apaixonado por Deus, pelo seu reino, por Cristo Jesus, pelo seu Evangelho. Mas se você está morno, e é o caso de muitos de nós aqui, vamos ser sinceros, então você precisa de um avivamento. Você precisa ouvir essa mensagem. Como se colocar no caminho do avivamento, no caminho que o Espírito Santo costuma passar. E quem sabe, pela graça dele, ele possa ali visitar você de uma forma especial. E depois seus líderes, depois sua igreja toda. Vamos ver como que foi esse avivamento em Neemias capítulo 8. Em Neemias capítulo 8, você vê que o caminho para o avivamento, em primeiro lugar, é o caminho da oração e do jejum. Coisa que faz muito tempo que alguns pastores não fazem. Oração e jejum. A gente fica tão ocupado visitando, preparando cultos, dirigindo reuniões, indo para seminários, indo para isso, indo para aquilo, levando o irmão para o hospital, trazendo o irmão para a igreja, e fazendo isso, fazendo aquilo, socorrendo esse, socorrendo aquele, e a gente não tem tempo para oração e jejum. Mas irmãos, esse grande e maravilhoso avivamento que aconteceu em Neemias 8, que eu quero que aconteça na minha igreja, você quer que aconteça na sua igreja, esse grande avivamento do capítulo 8 de Neemias começa com jejum e oração no capítulo 1 de Neemias. No capítulo 1 você vê que Neemias, o servo de Deus, está em Suzã, uma das três capitais do Império Persa, a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Ele está lá no palácio do rei Artaxerxes, e como copeiro, ele está servindo o rei ali. E de Jerusalém vem um tal de Anani, seu irmão, e mais uns outros. E ele pergunta como que está a cidade do Senhor, a cidade santa. E as notícias são horríveis. No capítulo 1, versículo 3, eles responderam para Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E daí o versículo 4 fala a reação de Neemias: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, por meia hora, por 20 minutos. Não, irmãos, se você estudar o texto, você vai ver que ele fez isso de dezembro até abril. Ele lamentou, ele orou, ele chorou na presença de Deus, ele clamou a Deus por 4 meses. Uma das orações dele está registrado no capítulo 1, versículo 5 a versículo 11. É uma oração linda, não temos tempo para ler aqui, mas é uma oração muito maravilhosa. Só de ler você se emociona com a oração de Neemias, servo de Deus. No capítulo 2, você vê que tem mais oração também. No capítulo 2, quando o rei Artaxerxes fica sabendo da tristeza, percebe a tristeza no semblante de Neemias, o rei fala para ele: o que está acontecendo com você? Era Deus já tocando o coração daquele rei para fazer uma obra através de Neemias. E Neemias, antes de responder para o rei, no versículo 4 do capítulo 2, fala assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? E ele não se precipita e faz o pedido. Então eu ali, naquela fração de segundos, eu orei ao Deus dos céus, e depois eu respondi. Daí no capítulo 4 tem mais oração, mais oração. A restauração do muro estava causando muita inveja no tal de Sambalate, Tobias e nos outros lá. E eles começam a criticar. Versículo 8 do capítulo 4 fala: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Versículo 9 fala o quê? Mas nós fizemos o quê? Oramos ao nosso Deus. Oramos. Oração no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4. No capítulo 6 tem mais oração também. Sambalate continuou a sua guerra psicológica, procurando desestruturar emocionalmente esse grande líder de Deus, esse Neemias. E daí ele fica mandando mensageiros e mandando notícias que possam confundir e abalar Neemias. Mas no capítulo 6, versículo 9 fala: então eu, porém, orei, Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Irmãos, Neemias era um homem de oração. E eu acredito, e eu defendo a ideia de que Esdras também foi um homem de oração. Pelo simples fato de a gente sabe que Esdras, ele tinha feito uma resolução no final do ano. Não era de perder peso, não era de comprar uma casa nova, não era de levar a igreja dele a ter 300 pessoas, 500, 1000, 2000. Não, ele fez uma resolução. Uma resolução sábia de estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus fala muito sobre oração. E obviamente Esdras foi também um homem de oração. Em Neemias, no capítulo 9, versículo 3, nós vemos ele dirigindo um culto de oração de 6 horas. 3 horas lendo a palavra, depois 3 horas orando, confessando pecados. Esdras e Neemias eram homens de oração. E você, pastor? E você, líder, que está aqui nesta conferência? Você é uma pessoa de oração? Escute as palavras de Martin Lloyd-Jones para você, pastor, para você, líder. Há muitos anos atrás, Martin Lloyd-Jones falou assim: qual foi a última vez que você ouviu alguém orando por avivamento, pedindo que Deus abrisse as janelas do céu e derramasse porção dobrada do poder do seu Espírito sobre o seu ministério, sobre sua igreja? Qual a última vez que você mesmo, pastor, líder, orou assim por você mesmo? Daí ele diz assim: acredito que isso tem sido totalmente negligenciado. Nós somos culpados de esquecer da autoridade, do poder do Espírito Santo a favor da sua igreja, e por isso nós não clamamos por avivamento que só ele pode realizar. E Lloyd-Jones vai adiante e fala uma coisa que me desafia você também. Pastor, coloca na sua cabeça, quando o Espírito Santo se move, através de um avivamento menor ou maior, ele realiza coisas que a igreja, em 40 ou 70 anos de ministério, programações e esquemas, ele não consegue realizar. Meu pai assumiu uma igreja, muitos anos atrás, uma igreja batista do Carandiru, uma igreja que estava morna. Os homens e jovens sentavam todos no banco de trás. Meu pai ali, com alguns irmãos mais fiéis, tentando batalhar e levar aquela igreja para frente. E eu creio que eu tive o privilégio de participar, de experimentar um pequeno avivamento do Espírito Santo naquela igreja. Eu, aquele missionário, aquele que está aqui, trabalha com a gente lá em Tupã, e um tal de Doda, um amigo nosso. Nós decidimos começar a nos reunir para orar, e depois pegar o violão, ensaiar alguma música para apresentar na igreja, em louvor e adoração a Deus. Nasceu esse desejo no nosso coração. Uma tia me deu um violão, eu gostava de tocar violão, e eu consagrei, eu não conseguia aprender a tocar violão, gente. Eu tentava, não conseguia. Um dia eu fiz uma promessa para o Senhor: se o Senhor me der o dom de tocar isso aqui, eu prometo que eu nunca usarei isso para louvor de outrem, mas para teu louvor e tua glória. E Deus, de repente, consegui três notas, três músicas, uma música eu conseguia tirar, daí consegui quatro notas e mais outra música, e a gente se reunia para oração e para ensaiar essas canções, e apresentar domingo à noite, e o Espírito Santo usou aquele trio, acho que era um quarteto, tinha a irmã daquele também, que já está na glória. Aquele quarteto se tornou um quinteto. O pastor Jessé veio fazer parte daquilo. Daqui a pouco veio mais um outro. Naquela época eu encontrei-me com o pastor Ricardo. Nós tínhamos um grupo de 40, 50 jovens agora, fazendo parte desse grupo que se reunia para oração e para ensaiar alguma música para cantar na igreja. Meu pai ficou feliz da vida, a igreja ficou feliz da vida. Porque os jovens agora não sentavam lá no fundo, mascando chicletes, escrevendo, rabiscando o banco. Agora eles sentavam no banco da frente, eles participavam do culto. Daqui a pouco nós começamos a chamar pastores de outras igrejas para vir ministrar a palavra para nós. Daqui a pouco nós começamos a ir em Mariporã, na Praça da Luz, fazer ar livres, e distribuindo folheto, cantando com uma camiseta escrito "Um Só Caminho, Jesus". O nome do grupo ficou "Um Só Caminho, Jesus". E desse grupo saiu muita coisa boa, a igreja foi reavivada, os cultos começaram a ficar vivos, e os cultos, meu pai foi motivado e foi encorajado no final do seu ministério, e agora ele pregava com um novo vigor, com um novo ânimo, e a igreja cresceu, e dali saíram vários pastores. Eu estava contando hoje de manhã, 7, 8 pastores, missionários saíram daquela igreja, várias esposas de pastores saíram daquele avivamento, pequeno avivamento ali na igreja Batista do Carandiru. Um dos jovens que saiu dali foi o Zé Bruno, que foi trabalhar depois com o Bispo Hernandes, é isso? Apóstolo Hernandes. E depois, eventualmente, esse jovem, ele deixou aquele movimento. E hoje ele diz para todo mundo: eu estou voltando às minhas raízes. Eu estou voltando à pregação da Bíblia de forma expositiva. A última vez que eu encontrei-me com ele, no casamento do Diego, ele falou que ele estava estudando com a sua igreja o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Mas enfim, irmãos, vamos orar, vamos esperar do Senhor um avivamento. Aquilo que o Espírito Santo faz numa noite, numa semana, num mês, é muito mais do que você vai talvez tentar fazer sozinho em 70 anos. Vale a pena orar, jejuar por um avivamento, por uma visitação do Espírito de Deus. Segundo aspecto desse caminho que o Espírito Santo costuma usar para trazer avivamento para a sua igreja é o caminho do estudo e prática da palavra. O caminho do estudo e da prática da palavra. Eu estou falando aqui de beabá, mas é de beabá que nós precisamos. John Piper, falando sobre a importância de orarmos por avivamento, ele denunciou aqueles que oram por avivamento, mas recusam o estudo da palavra e a obediência da palavra. John Piper fala: tem gente que viu que avivamento é coisa boa e até está orando por avivamento, mas recusa o estudo sério da palavra e a obediência à palavra. Ele cita A.W. Tozer, e a citação que ele faz é esta: muitos grupos têm orado por avivamento, mas pouco avivamento tem acontecido. Acredito que o problema é que muitos estão substituindo a oração pela obediência e santificação de vida.
no avivamento relatado no capítulo 8 de Neemias, esse avivamento maravilhoso que nós lemos, tudo indica ali que Esdras é o vaso principal usado por Deus para esse avivamento. Está ele, está Neemias, estão os levitas. Eu achei muito legal isso, os levitas envolvidos no ensino, no discipulado, na pregação da palavra. Não é só tocar, não é só cantar, mas é também ministrar a palavra. Mas Esdras, ele é o vaso principal. E a pergunta que eu faço é: por que que Esdras é o vaso principal usado por Deus, destacado por Deus nesse avivamento de Neemias capítulo 8? Estudando esse texto, você vê que o texto não destaca a eloquência de Neemias. O texto não destaca a boa aparência de Neemias. O texto não destaca o bom senso de humor, as piadas engraçadas de Neemias para atrair o povo. O texto não fala sobre o carisma desse homem, sobre a sua capacidade de argumentação, sua elaboração filosófica que enriquece os sermões. Não fala nem mesmo dos seus insights provenientes da sua faculdade de psicologia que ele insere nos sermões e a igreja baba. Não! O texto destaca o compromisso desse homem com a palavra de Deus. Esdras assumiu um compromisso que eu e você precisamos assumir. E eu já citei aqui, Esdras 7:10. Pois Esdras tinha resolvido no seu coração, decidido fazer uma coisa: dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Atos 6, nós vemos os apóstolos fazendo a mesma coisa. Vamos estudar a lei do Senhor, vamos praticá-la e vamos ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É o compromisso de Esdras que eu e você precisamos ter. O compromisso entre a ortodoxia e a ortopraxia. O pastor falou isso ontem. A sã doutrina e o bom testemunho, a vida, doutrina e vida. Tem pastor que fala assim: eu não sei porquê, eu já tentei de tudo, mas meu ministério não decola. Eu e minha esposa adotamos uma calopsita. O irmão que está aqui me deu uma calopsita. E ela não decolava também não. A gente podia soltar na sala, podia soltá-la na varanda. Ela ia não decolava. Por quê? Porque minha esposa levava ela no veterinário para cortar a asa dela. Calopsita com uma asa só não voa. Pastor, ministério com uma asa só não voa. Não adianta ortodoxia só. Não adianta ortopraxia só. Precisa duas coisas. Vamos estudar a palavra, vamos praticá-la. E vamos ensinar o povo a voar com essas duas asas. Pastor, tenta as duas asas. Tiago 2,17 fala: a fé sem obras é morta. Eu quero aplicar isso para mim, para você, pastor. O bom pregador sem bom testemunho é morto. Enquanto você, pastor, espera pelo avivamento de toda a sua igreja, busque seu avivamento pessoal. Qual que é o caminho que o Espírito Santo costuma usar para trazer avivamento para a igreja, para levar sua igreja a um avivamento verdadeiro e não fabricado, não fingido? Não aquele avivamento que só dura durante o culto e depois lá fora, como o pastor falou ontem, o pessoal está no mundanismo. Qual o caminho que o Espírito Santo usa? Eu quero estar nesse caminho. É o caminho do jejum, da oração, é o caminho do estudo e prática da palavra de Deus. Em terceiro lugar, é o caminho da pregação da palavra de Deus. É o caminho da pregação da palavra de Deus. Ian Murray falou assim: avivamento e pregação da palavra sempre andam juntos. Avivamento e pregação da palavra sempre andam juntos. Spurgeon falou: o principal instrumento que Deus usa para enviar um avivamento é a pregação da palavra fiel, destemida da verdade, como foi no ministério de Jesus. Jesus, antes de ser um grande operador de milagres, ele era um grande pregador. Você lê nos evangelhos, depois dele pregar seus sermões, o que acontece? As multidões ficam maravilhadas, porque ele não ensina igual a maioria. Ele ensina, ensina como os escribas, os fariseus. Ele ensina como quem tem autoridade. Mas para isso tem jejum e oração no deserto, através do seu ministério. Martin Lloyd-Jones fala assim: a missão principal da igreja e dos pastores não é visitação, não é fazer programação especial, dia do missionário, dia da árvore, dia da professora. Tem pastor que é evento, 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 e a palavra já diz, é evento. Esse negócio de coral, ficar ensaiando 3 meses, perdendo o culto para ensaiar uma cantata, isso é a maior roubada que tem, é isso daí. Coral não fica no culto da manhã, porque está ensaiando para uma cantata para Páscoa. Ficam 3 meses perdendo o alimento espiritual, aqueles, coitado daqueles irmãos. E aí, normalmente essas cantatas têm uma música bonita no começo, uma no final, o resto é tudo música chata. É ou não é? Eu falei com o pessoal do meu coral, falei, olha gente, eu não quero ter na Páscoa um tobogã, um coral maravilhoso que canta e leva a igreja lá em cima, mas no outro domingo o coral está cansado e fica agora 3 meses sem nada. Eu prefiro arroz com feijão. Domingo sim, domingo não, o coral apresenta uma música, e não falta no culto, por favor, para isso. Martin Lloyd Jones fala, a missão principal da igreja e dos pastores é a pregação da palavra de Deus. Há 2 sábados atrás, eu estava dando uma aula que eu dei no CFL, que é sobre o chamado ao ministério. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. Ao dar aquela aula, chamado ao ministério, eu vi pastores do passado, tipo Spurgeon, falando assim, se você consegue viver sem o ministério, sem estar pregando a palavra de Deus, por favor, não entre no ministério. E a desgraça de muitas igrejas e de muitos pastores e esposas de pastores é porque tem homem que não é vocacionado, não é chamado por Deus no ministério. Esse homem talvez venha a ser um bom diácono, um empresário, e que ajuda o pastor bastante. Eu tenho na minha igreja 3, 4 homens assim, que me ajudam bastante. Eles trabalham mais do que eu, mas eles têm sua loja, têm seu emprego, eles têm a sua obrigação lá fora, mas eles não têm o chamado, vocação para ser pastor tempo integral. Por favor, meu irmão, se você não tem vocação, se você vive reclamando, se você vive precisando de motivação para continuar no ministério, provavelmente é porque você nunca foi chamado por Deus para o ministério. Deixa eu sair desse assunto, vamos para o outro. Daí Martin Lloyd-Jones fala assim, na história da igreja, os tempos de decadência espiritual estão estreitamente ligados ao enfraquecimento dos púlpitos. Pastor, por favor, não vai fazer visita, não vai fazer reunião de diretoria, se você não está com o seu sermão no coração, ardendo no coração, e você não está ansioso de pregar aquele sermão domingo. Depois que você está com essa mensagem garantida de Deus já fervendo no seu coração, daí você vai visitar, daí você vai jogar bola, daí você vai fazer isso, vai fazer aquilo, daí você vai, sabe, cuidar de outras coisas da igreja, mas a sua prioridade, Atos capítulo 6, meu irmão, leia lá. O pessoal vem com, o pessoal da missão integral vem com um negócio, ah, precisa distribuir a cesta básica aí, gente. Ele fala, não, nós vamos se dedicar à oração, ao ensino da palavra. Isso aí vocês podem fazer em nome da missão integral. Vocês, membros, podem fazer isso. Nós vamos fazer isso também, isso é importante também. Mas pastor não tem que deixar o estudo, oração e pregação da palavra para fazer outra coisa. A missão principal da igreja e dos pastores é a pregação da palavra de Deus. Eu assumi uma igreja há um tempo atrás, anos atrás, quando alguém falou, os irmãos aqui gostam de visitas. Tem um irmão aí que se você não for tomar um cafezinho com ele toda semana, ele vai ficar bravo com o irmão, ele vai parar de vir na igreja. Daí eu li um livro que falava de Atos capítulo 6, que minha prioridade era a pregação da palavra. E eu comecei a me dedicar à pregação da palavra. E as semanas que eu não podia visitar esse irmãozinho, quando ele vinha de cara brava, ele nem me cumprimentava, chegava bravo. Sentava meio mais lá atrás. Mas quando eu pregava a palavra de Deus, com entusiasmo, com paixão, esse irmão na porta me abraçava, e ele fazia as pazes comigo, ele me perdoava do cafezinho que eu não tomei com ele. Esdras e os levitas levaram para o púlpito daquela conferência, porque aquilo foi uma conferência, né? Na Praça da Porta das Águas, todo mundo se juntou, uma plataforma como essa, Esdras lá, os levitas lá. O que que Esdras levou para essa conferência? Por acaso ele levou uma palestra motivacional? Por acaso ele levou um sermão temático de autoajuda? Como vencer os gigantes da sua vida? Simplicidade, coragem, determinação, celebração. Você sai do sermão olhando para Davi, não olhando para Cristo. É, vencer os seus gigantes. Davi agora é o meu modelo, meu herói. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Jesus, não de Davi. O que que Esdras levou para aquela palestra, para aquela conferência, meus irmãos? Ele levou uma mensagem antropocêntrica. Por acaso, eu pergunto para vocês, ele levou uma mensagem antropocêntrica? O título da sua mensagem era: você não merece essa dor. Você quer lotar a igreja? Prega sermão desse jeito. Só que o pessoal que lota a sua igreja é aquele pessoal que do mesmo jeito que vem, vai embora. Assim que a dor deles é meio que aliviada, ó, eles... Ou se aparece um pregador que prega uma mensagem motivacional melhor que a sua, eles vão embora também. Você merece essa dor? Eu vi esse sermão, eu vi alguém pregando um sermão assim: você não merece essa dor. Irmãos, esse é o tipo de sermão que incentiva as pessoas à autocomiseração. Daí o pregador, de uma forma muito hábil, começa: eu estou vendo aqui esposas mal amadas. Eu estou vendo aqui pais machucados pela ingratidão dos seus filhos. E todo mundo começa a chorar, tirar o lenço e chorar, porque todo mundo começa a sentir dó de si mesmo. E ninguém sai confortado ou consolado. Depois ele xinga o capeta e todo mundo vai embora. A culpa é do capeta. Você não é responsável por nada. O que Deus faz para confortar e consolar Jó? O que Deus faz para confortar e consolar? Deus chega e abraça Jó, coloca ele no peito, coloca um lencinho e fala: Jó, eu vou chorar com você aqui, realmente, desculpa Jó, perdão, você não merece essa dor, Jó. Não, Deus não faz isso. Deus fala: Jó, olha para a minha glória, olha para o meu poder, olha para a minha soberania. Isaías 40, o povo está desanimado, o povo está se achando mal amado. O que o salmista faz? O que Deus faz? Deus fala: ei, olhem para mim, a quem vocês me compararão? Com quem vocês me compararão? Olhem para a minha grandeza, para a minha sabedoria, para o meu poder. E daí o povo termina com aquela palavra. Quando o povo no culto para de olhar para suas mazelas e olha para a glória de Deus, eles saem confortados. Mas esse não é meu assunto, vamos continuar aqui. Esdras levou para o púlpito daquela conferência a espada do Espírito. Não foi sermão motivacional de autoajuda, não foi mensagem antropocêntrica, mensagem de conforto, de motivação. Ele levou a espada do Espírito, a simples e pura palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 2 fala: o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. Capítulo 8, versículo 5 fala: Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo. Versículo 3 fala: ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Esdras e os levitas levaram para o púlpito sermões expositivos, irmãos. É isso que eu estou vendo aqui, primeira menção de sermão expositivo na palavra de Deus, no capítulo 8, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, diz o versículo. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Versículo 12 fala que o povo saiu feliz, porque o sermão não foi complicado, o sermão não foi uma enrolação. Eles saíram alegres, porque agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Esdras sabia que a pregação da palavra de Deus é a exposição pública das escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento e graça. Pastor, quando você está pregando, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, Deus está presente em julgamento e graça. Deus ali está tocando as consciências, encorajando os que estão fiéis, desafiando e exortando os que são infiéis. As maiores decisões que eu tomei na minha vida, meus irmãos, foi durante um sermão. Eu venho para a igreja com uma decisão importante que eu não sei o que fazer. E Deus, através da música, através do culto, através do sermão, Deus fala: Silas, não compre esse carro. é uma roubada. Ou então, compra esse carro, eu estou contigo, vai ser bom para o ministério, vai ser bênção. Silas, não casa com essa moça, não promete casamento para ela, casa com a Vanger. Foi num púlpito, foi no meio do sermão que Deus falou comigo. Os crentes vêm para a igreja com decisões do dia a dia, e Deus fala, Deus toca, Deus repreende. Você chega no culto meio chateado com Deus, mas através do sermão você fica morrendo de vergonha daquele sentimento tão mesquinho, tão egoísta, da sua fé comercial. Leia meu livro, fala sobre fé comercial. O último capítulo, não são os outros não, o último capítulo é um sermão avulso, fala sobre a fé crédula, a fé comercial, fala sobre a fé, enfim, vê lá, senão eu te dá todo o sermão, você não compra. Mas vamos lá. Esdras sabia que é a palavra de Deus que realiza a obra de Deus nas mentes e nos corações. Por isso ele vai para essa conferência, não cantando um dueto, um solo, mas ele vai para essa conferência com a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus é que restaura e revigora a alma, que dá sabedoria ao inexperiente, que alegra o coração, que ilumina os olhos. Ele sabe que a palavra de Deus é mais desejável do que palestras motivacionais, sermões de autoajuda e sermões antropocêntricos. Ok, através de oração e jejum, através do estudo da palavra e obediência à palavra, e através da pregação da palavra, o Espírito Santo se move com poder. E o que, que nós temos? Nós temos o povo de Deus experimentando um sentimento inequívoco da presença de Deus. Eles percebem que Deus está com eles ali. O Espírito Santo, quando sopra e vem trazendo um avivamento para a sua igreja, ele traz para o povo de Deus fome e sede da palavra de Deus. O povo ergueu as mãos, quando ele abriu a Bíblia, o povo ergueu as mãos e disse amém, amém. Eles adoraram o Senhor, prostrados em terra. Avivamentos trazem manifestações físicas, emocionais. Avivamentos costumam desengessar as igrejas, às vezes até trazendo alguns excessos, porque tem gente que viaja na maionese espiritual do Espírito Santo, né? Tem aquela irmã, aquele irmão que é mais emotivo e tá, Deus está visitando, tocando os corações, e o irmão começa a gritar muito, começa a dançar. Eu fui numa igreja que uma mulher começou a correr para lá e para cá, tirou o sapato, irmãos, e começou a correr para lá e para cá. Ela está tão alegre, tão feliz. E ninguém falou, mas a filha adolescente dela morreu de vergonha. E eu fiquei com dó da filha. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, reformados, nós morremos de medo de manifestações emotivas do culto. Mas olha o que o nosso irmão Spurgeon fala. Ele fala, eu prefiro arriscar-me nos perigos de um tufão de empolgação religiosa do que experimentar o ar parado do formalismo excessivo. Amém? Você sabe daquela igreja extremamente tradicional e engessada? O pastor sempre entrava, tinha um processional, o pastor entrava, pegava o microfone e falava, paz seja convosco. E todo mundo falava, e com o senhor também. Pode se assentar. Não é, essa era a tradição deles. Mas teve um dia que o pastor, ele entrou e ele pegou o microfone, e o microfone não estava funcionando. E ele falou, não saiu nada, daí ele bateu no microfone. O microfone começou a funcionar, ele não percebeu, mas ele falou assim, tem algo de errado com esse microfone. E saiu bem alto. E todo mundo falou, e com o senhor também. Razão sem emoção é estéril. Emoção sem razão é histérica. Vamos traduzir isso para a nossa palestra aqui. Doutrina sem o coração é estéril. Coração sem doutrina é histérica. O que mais que o Espírito Santo gerou ao trazer, ao soprar com poder através do jejum, da oração, da estudo e obediência à palavra e através da pregação da palavra? Fome e sede da palavra de Deus, convicção do pecado e quebrantamento, versículo 8 e 9. Eu vou ter que pular várias coisas porque meu tempo está acabando aqui. Alegria, celebração, generosidade. Versículo 12, disposição para obedecer à palavra de Deus, no capítulo 8, versículo 13 e 14, eles voltaram a celebrar a festa dos tabernáculos, eles não só liam a Bíblia, eles estavam agora querendo obedecer à palavra de Deus. Um avivamento pode produzir barulho, mas não é isso que consiste num avivamento. O fato essencial de um avivamento é a obediência de todo o coração. Pastor Nelson, nos anos 70, 80, meu colega, foi meu padrinho de casamento, ele ouviu falar sobre um avivamento entre o povo Zulu, E ele tinha dinheiro, ele pegou o avião e foi lá ver esse avivamento. Quando ele voltou, ele estava na faculdade teológica comigo lá em São Paulo. Eu falei, e aí pastor, como é que foi lá? Ele falou, bem calmo, ele falou, sabe o que eu vi lá? Os maridos estão amando suas esposas, as esposas estão se submetendo aos seus maridos, as crianças estão obedientes aos pais, está todo mundo levando Cristo, a palavra, a oração, a igreja a sério. É isso que eu vi lá. Eu vi lá pessoas que antes tinham uma vida bagunçada, agora obedecendo os princípios básicos da palavra de Deus. Avivamento pode produzir barulho, sim, mas não é isso que é o coração do avivamento. O fator essencial é a obediência de todo o coração. Depois nós vemos no capítulo 9, mais jejum, mais leitura da palavra de Deus e mais confissão de pecados. Depois nós vemos louvor e adoração no capítulo 9, louvor teocêntrico, não antropocêntrico. Depois nós vemos o povo fazendo uma aliança com Deus, oficialmente, assinando embaixo, de que vão praticar a justiça, vão buscar a santidade. Uma coisa maravilhosa. Meus irmãos, concluindo essa mensagem. Pastor e líder, não é isso que você deseja para a sua igreja? Não é esse tipo de avivamento que você deseja no seu ministério, na sua vida? Então, por favor, pastor, não tenta fabricar isso. E nem siga os gurus do crescimento da igreja que prometem para você um pacote que vai levar sua igreja a ter um avivamento. Avivamento não se produz dessa forma. Não siga aqueles que, através de estratégias empresariais, piramidais e motivacionais e marqueteiras, tentam produzir crescimento de igreja com avivamento. Não siga esses que, através de uma liturgia sensacionalista, positivista, sincretista e mística, conseguem encher um salão, emocionar as pessoas, mas não transformam vidas. A melhor coisa que você pode fazer é colocar-se no caminho que o Espírito Santo costuma usar quando ele decide mandar, enviar um avivamento, quando ele decide atuar e visitar a igreja de Deus de uma forma especial. Não recorra aos gurus do crescimento de igreja, mas recorra a Deus, ao Deus de Ezequiel, que através da pregação ele dá vida aos ossos secos. Coloque-se no caminho da oração e do jejum, do estudo e prática da palavra. Coloque-se no caminho da pregação da palavra. Faça como aquele piloto de veleiro. Já viu o veleiro? O piloto do veleiro, o que é? O piloto do veleiro é o camarada que sabe que ele não tem domínio, nem controle, nem governo sobre o vento e o poder do vento. Mas mesmo assim, ele cuida muito bem do casco do seu veleiro, ele cuida muito bem do mastro do seu veleiro, ele cuida muito bem da vela do seu veleiro, e depois ele ora e aguarda pelo soprar soberano do vento. Ele ora a Deus que, por favor, envia a brisa, o vento, para que eu possa sair daqui e ir até lá. Da mesma forma você, pastor, cuida da sua vida de oração, cuida dos seus estudos, cuida da sua santidade de vida e prática da palavra, cuida da pregação, cuida do seu púlpito, e ore que Deus sopre, o Espírito Santo sopre com poder, e abençoe seu povo, abençoe seu ministério. Vamos orar. Querido Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Conforme falamos no início desta mensagem, naquela pequena análise, Senhor, como a nossa igreja, Senhor, a igreja brasileira precisa de um avivamento espiritual, e por esse avivamento nós clamamos. Querido Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, obrigado por esses irmãos que aqui estão. Estão aqui, Senhor, porque estão atrás, Pai, de comida sólida, estão atrás, Pai, de literatura que realmente nos remeta de volta à tua palavra. Abençoa teus servos, encoraje-os, Pai. Encoraje os líderes aqui presentes, as igrejas aqui representadas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos o exemplo de Esdras, de Neemias. E, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nossos ministérios, sobre nossa vida, sobre nossas igrejas. Nos dá alegria, Senhor, de fazer diferença nesse país. Obrigado pelos tantos outros pastores e igrejas que aqui não estão representados, mas, Senhor, que estão na mesma visão, a visão bíblica de avivamento. Abençoa os Teus servos, Pai. Muitos da minha região gostariam de estar aqui, não puderam, Senhor. Abençoa aqueles servos, Pai, Teus. E abençoa todos nós, que o teu nome assim seja exaltado e glorificado na terra do Brasil. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.